O título dessa mensagem é: é problema seu ou é problema nosso? Eu te convido a me acompanhar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30, e nós vamos ler a partir do versículo 30 de Marcos 6, que diz assim, Marcos 6, 30: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Amém. Bom, com base nos livros sinóticos, os livros sinóticos são aqueles que têm a mesma ótica, eu me refiro a Mateus, Marcos e Lucas. Então, com base nos livros sinóticos, Jesus ele acabava de receber a notícia de que aquele que veio para preparar o caminho para ele, João Batista, que havia morrido. Havia morrido. E aí então, os discípulos aqui nesse texto que nós lemos de Marcos, eles também chegam de missão. E aí, quem chega de missão, vocês sabem disso, chega empolgado. Quando a gente vai para fazer uma missão evangelística, quando a gente sai para algum lugar, a gente chega empolgado e querendo contar tudo o que aconteceu. E eles chegam com essa empolgação, querendo contar para Jesus, e Jesus, reconhecendo que eles não tinham tempo nem para descansar, porque a numerosa multidão estava sempre os comprimindo, sempre por perto deles, chama eles para um tempo de solitude, para poder se retirarem, para poder descansar, e para que ensinasse um pouquinho eles, para que eles tivessem um pouquinho mais, um tempo reservado, um tempo mais privado. Mas acontece que, com base nos livros sinóticos, nós vemos que Jesus também estava muito triste, porque João Batista, ele havia morrido. E então, acontece que eles se retiram de barco para esse tempo a sós, só que reconhecem eles. E aí o povo sai correndo por terra firme, e quando eles chegam lá no destino, o povo diz para eles: surpresa, nós estamos aqui, e nada deles poderem descansar. E essa é a situação que acontece ali. O texto vai dizer que 5.000 homens se beneficiaram desse ato. Então eu quero lembrá-los que naquele tempo não se contavam mulheres e nem crianças. Então vamos chutar por baixo aí que estava em torno de 15 mil pessoas. Chutando por baixo. Porque tem aqueles que eles são mais empolgados em ter filhos, né? Então tem aquela família grande, né? Mas tendo a empolgação daquele que tem muitos com aquele que tem pouco, então vamos chutar por baixo aí 15 mil pessoas. E eu te convido nessa noite a imaginar-se no meio dessa multidão. Nessa situação, anoitecendo, você totalmente desprovido de alimentação, porque se você saiu correndo para poder ver onde Jesus ia, certamente muitos não tiveram tempo de fazer uma marmitinha para levar. Então, muitos desprovidos de alimentação, com a roupa do corpo, e aí está lá todo empolgado escutando Jesus falar, mas não tem o que comer, não tem onde ir, né? Uma outra roupa para poder colocar, enfim, a situação é essa. E eu quero te convidar a você imaginar-se vivenciando essa situação. O primeiro ponto que eu destaco nesse texto é que Jesus ele arrasta multidões. Então, os versículos 33 e 34, nós vemos algo que era rotineiro no calendário de Jesus. E em todo o tempo da história sempre foi assim. Jesus sempre arrastou multidões durante a sua vinda aqui na Terra. Nem todos eles eram tão discípulos assim. Tinham aqueles que eram os discípulos de fato, mas tinham aqueles que eram os curiosos, e curiosidade é uma coisa que não é de hoje, sempre teve curioso na face da terra. Tinham aqueles que eram também os religiosos e que tinham Jesus como herege, então estava lá, vamos lá escutar para poder ver se ele fala alguma heresia, para a gente poder entregar ele. Então tinha de tudo no meio dessa multidão. Então você olha uma plateia de 15 mil pessoas, não quer dizer que todo mundo está lá dizendo amém para Jesus. Então estava lá no meio, tudo quanto é tipo de gente, no meio dessas 15 mil pessoas, que é um número que eu faço uma estimativa, que pode estar certo ou pode estar errado, o texto vai falar 5 mil homens. E muitos certamente estavam ali, querendo escutar a Jesus. Mas em todos os encontros, assim como é num culto, e aquilo que é falado, cada um recebe de uma maneira, eu tenho certeza que a cada encontro desses que ia passando, mais e mais discípulos Jesus ia tendo, porque a palavra do Senhor, ela chegava e chega no coração assim de alguém que está aberto para o Evangelho, com uma transformação, com um amor, com uma graça muito grande. Muitos, na história, eles aplaudiram de pé a palavra de Deus e tiveram suas vidas transformadas, muitos. Mas, ao longo dos anos, nós sabemos também que muitos perseguiram a igreja de Jesus Cristo. Teve um tempo na história que houve uma pessoa chamada Constantino. E esse camarada, ele se levantou como cristão, só que olha o que ele fez. Ele instituiu o cristianismo como a única religião. Então o povo ou era cristão, ou então ia ser perseguido. E aí, certamente, isso trouxe uma roupagem e um endurecimento no coração de muitos, que não foi bacana, porque a palavra do Senhor vai dizer lá para a gente em Zacarias 4, no versículo 6, na parte B do versículo, diz assim, que não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu amado, é por isso que isso aqui vale para a gente em todos os tempos. Às vezes a gente tem um filho, às vezes a gente tem alguém lá dentro de casa, e a gente quer impor para ele que ele tem que ser cristão, que ele tem que ir na igreja, que ele tem... Enquanto ele tem idade para você andar com você, sim, você tem que levar. Porque ele está sob a sua tutela, você está cuidando desse. Mas vai chegar um tempo, e talvez você que já está passando por esse tempo, já vive essa situação, sabe disso, que depois da adolescência começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então, às vezes não quer ir, né? E, meu amado, o nosso papel primordial é a oração, e é a gente viver aquilo que a gente acredita. Porque não é por força, mas é o Senhor. A gente tem que orar por esses que talvez não tenham tanta essa disposição de coração de estar aqui conosco, para que tenham um encontro com o Senhor Jesus. Porque tendo esse encontro com o Senhor Jesus, aí então ele vai estar aqui de coração aberto. Ele vai estar aqui porque sofreu essa ação de Deus, ele já é mais um discípulo. Então, enquanto a gente está ensinando, sim, tem que trazer. Tem que trazer. Mas vai chegar um tempo que, se você não passou por isso ainda, você vai passar, que você vai encontrar essa resistência. E pode ser que a gente está falando muito de Jesus e vivendo um pouco. Então, pode ser que isso também endureça o coração dos nossos pequenos, que já vão se tornando um pouquinho mais grandes, né? E não é diferente nos nossos dias. Esse fato de ter muita gente, muito cristão, mas nem sempre vivendo esse cristianismo autêntico. Nunca houve na história da igreja uma época com tanta igreja e com tanto cristão. Se você buscar pesquisas e ver aí os censos mais atuais, você vai ver um número, que para mim aquele número é muito mentiroso. Um número tão grande de cristãos, mas se nós somos tantos, como diz nessas pesquisas, por que nós vemos tão pouco a influência disso no meio da sociedade? Por quê? Antigamente, eu lembro disso, e se você é pelo menos da minha idade, você também há de lembrar-se disso, para você que é mais velho, então, você vai lembrar tranquilamente, que a pessoa chegava para poder preencher uma vaga de emprego, ia lá numa agência, preencher lá uma ficha, coisa de um tipo, aí normalmente tinha aquela pesquisa lá no campo de dizer assim, religião, aí o camarada ia lá e colocava, católico, não praticante, você lembra disso? Hoje nós já precisamos de colocar numa ficha de evangélico não praticante. Porque essa é a realidade que a gente está vivendo. Essa é a realidade, é a triste realidade que nós estamos vivendo. Tanto cristão, tanta igreja, mas pouco discípulo de Jesus Cristo. Uma dessas tantas igrejas por conta de multiplicações, e quando é multiplicação é bênção, né? Puxa, uma igreja batista que abriu um ponto de pregação, que virou uma congregação e que depois se emancipou uma igreja. Olha que bênção! Puxa, o Baeta Neves, são filhos nossos e temos mais dois filhos. Temos relacionamento com uma igreja que se diz ser nossa neta. Isso é maravilhoso, a gente frutificar tendo multiplicações de igreja. Mas nem sempre é assim. Outras igrejas abrem por conta de divisões. Acontece uma divisão, vai metade do povo para um lado, metade para o outro, vira uma outra igreja. E é assim que fica a constituição do cristianismo na sociedade brasileira. E a questão que fica no ar é: o que nos trouxe para Jesus? Se eu falei para você tentar imaginar-se naquela cena, estando no meio dessa multidão, onde Jesus sai para um retiro espiritual com seus discípulos, e quando ele chega, você já está lá. O que te traz até Jesus? Será que é Jesus mesmo que tem arrastado as pessoas? Nós vivemos uma época onde estão adaptando as escrituras para agradar os ouvintes. Hoje em dia, a palavra tem sido transformada, mas na essência e no correto é a palavra que deve nos transformar, mas hoje em dia não, hoje em dia não é assim, é a palavra que está sendo transformada. Ah, não prega isso não, porque se você pregar isso a igreja vai ficar vazia. Ah, não prega isso não, porque isso é uma palavra dura, e aí as pessoas vão se sentir acusadas. Ah, não prega isso por causa disso, e aí muitas vezes as pessoas estão adaptando para poder pregar aquilo que não vai ferir o público. E não é assim. A proposta inicial é da palavra de Deus transformar os ouvintes. O reino dos céus, amar o próximo, amar o inimigo, Como disse certa vez o Chesterton, o G.K. Chesterton, a Bíblia, ela nos ensina a amar ao próximo e ao nosso inimigo, talvez porque seja uma mesma pessoa. Então essas aí são questões que nunca vão ficar fora de prática, que nunca vão ficar fora de pauta da autêntica Igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos sim compartilhar o tempo todo acerca do Evangelho. Nós precisamos sim o tempo todo falar da necessidade do perdão, da renúncia, de dividir. Porque esses tópicos, eles nunca vão ficar fora de moda no cristianismo autêntico, porque isso é a essência do que é ser cristão, e nós precisamos a todo tempo e a todo custo pregar a palavra de Deus. O segundo ponto que eu quero destacar é que Jesus, ele se compadece de nós. Jesus se compadece de nós. A palavra vai dizer que quando Jesus chegou lá, já estava aquela multidão toda. E o texto vai dizer que Jesus se compadeceu, porque eram como ovelhas sem pastor. E assim é conosco também. Jesus se compadece de nós. Nós podemos até chegar até Jesus com as razões, com as motivações erradas. Mas Ele se compadece de nós, Ele tem misericórdia de nós, Ele manda a palavra dEle, porque essa palavra que age com transformação na nossa vida. A Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então é essa palavra de ordem criadora que traz renovação e transformação de vida. Ele se compadece de nós. E aí então Ele se compadecendo desse povo todo que estava lá, eu e você no meio desse povo, o que Ele faz? Ele passa a ensinar, e o povo fica tão disposto a ouvir a sua palavra, tão disposto mesmo, que aí a hora vai passando, e daqui a pouco o sol vai indo embora, e a noite vai chegando, e Jesus, ele teve compaixão, conjunto, paixão, sofrer. E Jesus, ele não mudou, meu amado. Jesus, ele continua tendo compaixão de nós. O partilhar da palavra deve ser uma resposta à miséria humana. E é por isso que ele partilha da sua palavra. Ali, naquele episódio, houve duas partilhas. Uma foi de pão físico, a outra foi do pão espiritual. Jesus, ele partilhou a palavra. E essa é a melhor partilha que nós podemos ter. Porque aquilo que a gente come fisicamente é importante sim. Mas amanhã a gente sente fome de novo. Mas o alimento espiritual, esse sacia a nossa fome e nos lança diante do âmbito eterno. Porque o nosso Deus, ele é eterno. E aí então, diante dessa partilha da palavra, se deparando com a miséria humana, e quando eu digo miséria, entenda bem o que eu estou dizendo, eu não digo apenas no âmbito social, porque diante da palavra de Deus, todos nós somos miseráveis e pecadores, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, miserável pecador que sou. Então, diante desse âmbito espiritual, o tempo todo nós somos miseráveis e nós precisamos dessa palavra que nos traz vida. Mas, se essa palavra miséria ofende os seus ouvidos, então eu quero recorrer ao dicionário, porque além de pobreza extrema, também vai trazer a definição como excesso de sofrimento. E quem de nós não vive excessos de sofrimento? E diante do excesso de sofrimento, o que a gente mais precisa? É da palavra de Deus. É da palavra que traz sentido às nossas vidas. E eu quero te fazer uma pergunta. Você nessa multidão, você que correu atrás de Jesus, você se encontra hoje assim, desse jeito? Em excesso de sofrimento, nessa miséria humana e carecendo da voz de Deus? Como se encontra o seu coração nessa noite? O que você mais precisa receber nessa noite? Baseado no texto, aqueles que se encontram assim e que correm atrás de Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ele se compadece desses. Então, se você se considera um miserável na presença de Deus, se você se considera alguém que está vivenciando um excesso de sofrimento, a boa notícia para mim e para você é que ele se compadece desses e manda a sua palavra e traz aquilo que eles precisam, porque Deus não mudou. Porém, o que levou Jesus a ensinar? O que levou a Jesus para falar da palavra? O texto deixa bem claro para a gente. A compaixão. Quando ele se depara com esse povo que era como se fossem ovelhas sem pastor, ele se compadece. E se compadecendo, ele passa a partilhar a palavra. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que te leva a falar da palavra de Deus para outros? O que nos leva a partilhar a palavra de Deus a outros? Porque tem que ser a compaixão, meu amado. Se não for a compaixão, se for por simplesmente demonstração de conhecimento, não faz sentido. Não faz sentido. Mas quando a gente se depara com outro, que a gente reconhece nele alguém que é carente também da palavra de Deus, que precisa também receber esse amor e essa graça de Deus, então se é com essa motivação que a gente partilha a palavra de Deus, aí então nós estamos diante de um motivo autêntico e certamente vai ser recebido com um coração contemplativo. Então, quando você for falar da palavra de Deus a outras pessoas, fale porque você reconhece que está diante de alguém que também precisa ouvir acerca desse amor, que precisa também ser contagiado com essa mesma graça, que precisa também receber esse abraço de Deus que sacia a nossa vida. Porque se não for por sofrer junto, a palavra vai virar apenas acessório, apenas uma demonstração de conhecimento. Às vezes, quando a gente vai falar da palavra por demonstração de conhecimento, nem sempre os resultados são efetivos. Às vezes a gente só quer se vangloriar que conhece mais do que o outro. Está alguém falando da palavra, só que está você querendo falar mais do que o outro. Por quê? Para abençoar a vida do outro? Não, só para mostrar que você sabe mais. E não deve ser essa a razão da gente partilhar a palavra. A gente precisa partilhar a palavra porque a gente sabe assim, puxa, essa palavra sacia a minha fome espiritual. E eu preciso compartilhar essa palavra com outras pessoas para que eles também tenham as suas fomes saciadas do Deus vivo. O terceiro ponto que eu destaco nesse texto é que Jesus cuida de nós. Jesus, ele não estava nem aí para o pessimismo dos seus discípulos. Porque os discípulos, meus amados, o povinho pessimista, viu? O povinho pessimista. Eles chegam para Jesus, olha só, imagine você, a impetulância desses camaradas. Eles estão diante do Deus vivo, o Filho de Deus encarnado. E aí eles chegam para o Filho de Deus e dizem assim, Jesus, a hora é avançada, manda esse povo embora, para que eles possam comprar comida aí pelo caminho. Manda esse povo embora. Eles estão ensinando Jesus o que Jesus devia fazer. Eles já tinham visto milagres de Jesus, mas eles estão ensinando Jesus o que Jesus devia fazer. Eles estão falando assim, Jesus, esse povo já encheu o saco, e a gente está querendo ficar com você, você não falou para a gente vir aqui sozinho? A gente está querendo ficar agora sós com você, manda esse povo embora, estava ficando tarde. Mas será que esses camaradas, eles não conheciam Jesus ainda? Ou será que eles queriam ser os detentores de Jesus? Ah, Jesus é uma propriedade particular nossa. Porque tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Ah, não, eu quero Jesus só para mim. Por isso que eu não compartilho com ninguém. Por isso que eu não convido ninguém para vir na igreja. Por isso que eu gosto de estar sozinho. O meu culto, a minha igreja. Tem até aqueles que falam assim, ah, não, igreja boa, igreja pequena, e que fica assim, porque quando começa a crescer a igreja, aí tem muito trabalho, aí dá muito problema. Não, eu gosto de igreja pequenininha. O que é isso se não querer ser um detentor de Jesus? O que é isso se não querer Jesus só para si? E é interessante que os discípulos orientando Jesus como fazer, Jesus ele tem muita paciência com eles. Fala aí. Aí Jesus, depois que escuta eles, aí então Jesus vai lá e dá uma resposta para eles, que é uma resposta um tanto atravessada. Dai-lhe vós mesmos de comer. Dai-lhe vós mesmos de comer. E aí de imediato, com a cabeça lógica deles, eles respondem para Jesus: iremos comprar 200 denários de pão para poder dar para todo esse povo? E eu quero te lembrar que um denário correspondia ao salário de um trabalhador de um dia. Então olha só o que eles estavam falando ali. 200 denários, salário de 200 dias. Nós vamos comprar 200 denários de pão? E aí então Jesus traz o problema que até então os discípulos estavam dizendo para aquelas pessoas com a fala deles para Jesus, que o problema é deles. Manda esse povo embora. E aí Jesus apresenta para eles a nova vertente. Não, o problema é nosso. Vamos resolver essa situação. E aí então Jesus coloca isso no chão da vida e pergunta para eles: quantos pães tendes? Quantos pães vocês têm aí? Vai ver. E aí então eles partem para poder fazer essa busca, né? Essa pesquisa, né? Eu imagino que levou tempo, né? Que se andar no meio de 15 mil pessoas. Primeiro que no meio de 15 mil pessoas, um barulho que só, né? A gente vê quando a gente junta lá no salão social para poder ter um almoço, e a gente até desistiu de fazer a oração lá embaixo, a gente já faz a oração aqui em cima mesmo, né? Porque lá a gente tem que ficar: gente, silêncio, 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 e quem está lá no fundo não escuta, aquela coisa só. Imagina os discípulos saindo lá no meio: ei, e aí? Quanto pão vocês têm aí? Quantos pães vocês têm aí? O que vocês têm para comer? Mas, assim como os discípulos, que eles chegam e falam para Jesus essa resposta: vamos comprar 200 denários de pão para dar para esse povo comer? É interessante que, muitas vezes, nós buscamos uma solução que está fora do nosso controle. Nem sempre a gente traz a situação e coloca no chão da vida, diante da nossa realidade. A solução que a gente busca, a solução que a gente tem para resolver os problemas que nós vemos à nossa volta, está sempre fora de nós. Nós somos muito consumistas. E muitas vezes nós afirmamos com vida que com dinheiro a gente resolve os problemas. Assim como os discípulos falaram nessa situação. Quando falou de pão, eles não falaram de uma situação de que, ah, vamos correr até lá que dá tempo, sabe? Vamos correr até ali, acho que o povo faz pão, o povo vai doar. Não, eles foram falar de dinheiro, e é assim até hoje. A gente vê um problema, é de saúde, é de autoestima, é o problema que for. E a gente começa a colocar que dinheiro resolve o problema em qualquer lugar, em qualquer hora. É sempre com dinheiro. Se a gente sair perguntando para as pessoas, se eu perguntar para você, talvez você vai dar uma resposta diferente, porque eu estou falando isso agora. Mas se eu perguntasse para você antes e dissesse assim: o que precisa para resolver o problema que você está na sua vida? Eu tenho certeza que, eu vou ser mais otimista, tá? 90% de nós, 90%, e olha que eu estou sendo muito otimista, tá? Ia responder assim: ah, com dinheiro eu ia resolver tudo isso aí, aí eu ia ficar tranquilo. Eu pagava essas dívidas, acertava isso e não sei o que lá e tal, moradia, estudo, isso, aquilo. Dinheiro. Então, com o dinheiro, comprar, pagar, aí eu resolveria tudo. E quase sempre, esses que dão essa resposta são aqueles que não estão em condições de comprar isso ou aquilo. E é por isso que dão essa resposta. Ou seja, quando nós damos essa resposta, nós estamos apresentando uma solução que está fora de nós. Fora de nós. É assim, ó, eu estou com um problema porque eu não consigo resolver, porque se eu tivesse dinheiro, eu tinha resolvido esse problema. E é interessante, partindo dessa lógica, que todos nós sabemos como solucionar os problemas do nosso time de futebol, nós sabemos como resolver o problema da cidade, nós sabemos como resolver o problema do vizinho, nós sabemos até como resolver o problema do país. Mas às vezes a gente não consegue resolver o nosso problema. A gente olha para o outro e fala, ah, ele está errando aqui, ó. Ah, o país está do que está por causa disso. Ah, a cidade está o que está por causa disso. Ah, o meu time só está perdendo por causa disso aqui, ó. A gente sabe resolver problema de todo mundo. Mas o nosso a gente não consegue. Só que o que Jesus fala para eles é, resolvam vocês. Que parta de vocês a solução. O que ele diz para eles é, dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer, meus amados, é enxergar o que nós temos em mãos para mudar a situação. O que você tem em mãos para mudar a situação? Dá-lhes vós mesmos de comer é não viver na base da terceirização. Porque o que a gente mais faz é terceirizar os nossos problemas. Sim, nós sabemos, isso é fato, meus amados. Se os políticos não fossem corruptos, muita coisa seria diferente. Mas isso, muitas vezes, é um ideal, não é o real. Nós temos que lidar com a realidade. Muitas pessoas não se dispõem a fazer trabalhos sociais, a ajudar, porque falam, não, quem tem que fazer isso é o país, quem tem que fazer isso é a cidade. Sim, mas e se eles não fazem? Nós não vamos fazer? O que Jesus está dizendo aqui é, resolvam vocês, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós sabemos que se os seres humanos não fossem tão egoístas, sim, muita coisa seria diferente. O Mahatma Gandhi, ele vai dizer certa vez que no mundo há recursos para suprir a necessidade de todos os seres humanos, mas que não há recursos suficientes para a ganância de alguns. Isso é fato. Mas e aí? O que que nós vamos fazer? A gente vai simplesmente ficar terceirizando? A gente vai simplesmente ficar jogando para o outro? Ah, tá assim porque ele não faz a parte dele. Mas e eu? Ah, tá assim porque a cidade, ah, tá assim porque o país, ah, tá assim porque... É sempre a terceirização. E nós? O que eu e você podemos fazer para amenizar os problemas à nossa volta? Porque o que Jesus disse aqui para eles, ele está dizendo hoje para mim e para você. Dai-lhes vós mesmos de comer. Com Jesus nós aprendemos que precisamos simplificar as coisas. Simplificar. A gente tem a tendência de dificultar. A gente pega uma coisa simples e deixa complexo. Jesus, ele procura simplificar as coisas. Jesus, certamente, ele sabia que com o povo não tinha 15 mil pães. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Ah, não tem um pão para cada um aí, não. Certamente ele sabia disso. Mas ele coloca os discípulos para vivenciar uma comunicação comunitária que se une em prol de um objetivo comum. Então, quando ele está conversando com essas pessoas, eles não têm ainda a solução, eles estão em busca de uma solução. Só que eles já partiram com uma mentalidade, com um coração diferente. Que o problema não é mais dele, mas que agora o problema é nosso. Então, ele saiu lá no meio das pessoas, lá. Quantos pães vocês têm aí? Quantos pães vocês têm aí? Ele está envolvendo. Jesus está envolvendo os discípulos para que eles tenham essa mudança de mentalidade. Para que eles entendam que aquilo que o outro sofre diz sim a meu respeito. que aquilo que o outro passa, escassez, necessidade, diz sim a meu respeito. Jesus está ensinando para eles que o problema não era deles lá não, mas que o problema era de todos ali que estavam juntos. E assim é hoje. A gente se depara com miséria à nossa volta e a gente tem que entender que o problema não é dele não, que o problema é nosso. A gente precisa se envolver com as pessoas, a gente precisa partir de um ponto em busca de soluções, a gente precisa criar relacionamentos, porque no meio desses relacionamentos, dessas conversas, a gente vai se deparar com soluções que Deus vai trazer à tona. E aí então eles retornam lá com a pesquisa do censo. E eu acho que não tinha uma pesquisa pior do que essa. Porque imagina, 15 mil pessoas. Aí os caras chegam lá dizendo, ó, tem 5 pão só. 2 peixinhos. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que se eu e você fosse um dos discípulos que estivesse lá junto, fazendo essa pesquisa e lá falando com Jesus, eu acho que a gente já estava falando chorando isso aí. Jesus, você não acredita, Jesus? Esse povo todo aí, ó, mas é só 5 pãozinhos, 2 peixinhos, mas tem 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. E aí eu quero te fazer uma pergunta, então. Imagine que você é um desses discípulos que saiu para perguntar. Como que você entregava esse relatório para Jesus? Como que você chegaria para entregar esse relatório? Eu acho que eu entregava chorando, arrancando os cabelos. Como que você entregaria? Com fé? Com otimismo? Ou totalmente pessimista? Já julgando as pessoas. Como que pode? Ô, povo despreparado, rapaz. O povo vem para cá, fica correndo atrás da gente, arrumando problema para a gente, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nem para trazer um pão, tinha um mercadinho do Zé ali no caminho. Por que que não parou no mercadinho ali e falou, deixa eu levar lá uma marmitinha? E me salta aos olhos o fato de que com um pouco Jesus levantou aos céus e deu graças. Meu amado, se você tivesse com esse pouco, diante desse muito, dessa grande quantidade, você ia dar graças? Sabe quando você está lá na sua casa, aí tem 2, 3 bifes, aí conta lá e fala, é 1 para cada, aí chega uma visita na hora. Só que a visita não veio sozinha. Você consegue dar graças ou você fala, puxa vida, não tinha outra hora para chegar não? Dar graças é entender que tudo vem de Deus. E nós precisamos dar graças diante do pouco ou diante do muito. Dar graças é crer que aquilo que vem dele será necessário. E às vezes, como nesse caso, além do necessário. Olha só o que aconteceu com esses 5 pães e com esses 2 peixinhos. Dar graças é entender que mesmo a solução partindo de nós, é as mãos de Deus que está a nos abençoar. E é por isso que a gente dá graças. E é por isso que a gente não pode perder essa cultura de em volta da mesa dar graças, por reconhecer que tudo vem de Deus. Esse relato, ele encontra-se nos livros sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas é um texto muito interessante que ele aparece também no livro de João. Só que no livro de João, ele tem um detalhe a mais, que eu quero convidar você a ler comigo. João 6, versículo 8 a 11. João 6... versículo 8 até o versículo 11, que diz assim: um de seus discípulos, chamado André, ó que nome bonito, hein? Irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Então, ó, aqui a gente vê que o relatório foi um pouco mais negativo. Ainda mais, se é que é possível. Porque não está dizendo assim, ó, ah, o fulano ali tinha um pão, o ciclano ali tinha mais um, o camarada ali tinha um peixinho, aquele ali tinha outro peixinho. Não, o que está falando aqui é que tinha uma pessoa e que essa uma pessoa tinha lá esses pães e esses peixes. Uma pessoa. Ou seja, tinha um camarada lá que era o prevenido. Um só. Uma pessoa que era o prevenido. E esse tinha lá os pães e os peixes. E a pergunta que eu faço é, quem era esse jovem? Porque o texto vai falar que é um jovem. Quem era esse jovem? Já pensou se fosse perguntar para ele? E aí ele fala, não, não vou dar o pão não, pô. Eu que trouxe o pão, ninguém se preocupou com eles aí, ninguém se preocupou com nada. Eu que pensei em mim, eu vou dar o pão agora? Não, 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 o pão é meu e da minha família aqui, ó. Tá eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, e é só a gente que vai comer aqui. Já pensou? Será que João escreveu esse detalhe a mais por escrever? Eu não acredito nisso. Uma coisa é fato, meus amados. Eu tenho certeza disso. Esse jovem comeu muito bem depois que ele entregou os seus pães e os seus peixinhos. Muito bem. Talvez se ele tivesse acompanhado de família e de amigos, ele não ia comer tão bem. Porque sempre no meio da família tem aquele que come mais, né?
Sempre.
Quando é pouco, sempre a gente fala, puxa, podia ser mais. Junta lá 4 pessoas numa casa, fala, ah, vamos pedir uma pizza. Quantos pedaços você come? Aí fala, não, eu como 2, eu como... Ah, eu como 4. Ah, uma pizza é pouco. Mas e se for só uma pizza? Aí a gente fica torcendo para aquele que falou que comia 2 para falar, come só um para sobrar mais um para eu comer? Então, talvez se ele estivesse lá com a família, com os amigos, ele não teria comido tão bem quanto ele comeu. Se ele tivesse que dividir com mais pessoas, certamente ele não teria comido tão bem. E a gente sempre divide, né? Porque a gente, no mínimo, é educado. Imagina uma multidão como essa, aí você começa a comer. Aí daqui a pouco tem uma criança que fica olhando para você. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa educada vai fazer? Estou aqui, pega um pedacinho para ele. Então talvez se ele tivesse que dividir esse negócio aí, ele não ia comer tão bem como ele comeu. Então eu concluo essa mensagem dizendo que nós estamos em meio a uma grande multidão indo de encontro a Deus, buscando, seguindo, e muitos ainda não o conhecem. E você tem nas suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus espera uma atitude sua para fazer um milagre. Porque lembre que a solução, ela não deve estar fora de nós. Mas a solução sempre deve estar na nossa vida. A gente tem que parar de terceirizar as coisas. A pergunta que eu faço é o que, que você tem em mãos para mudar sua situação? Então você tem lá com você os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. E talvez você analisando bem os seus pães e os seus peixes, mal dão para você e para sua família. Você vai olhar para você e para sua família e vai falar, puxa, é pouco, até para a gente. Até para a gente. Mas aí está uma grande oportunidade para você vivenciar um milagre que sustenta de fato você, a sua família e muitos outros. E como que você faz para vivenciar esse milagre? É entregar a Jesus. É dar graças a Jesus, é buscar orientação em Jesus. E a pergunta que eu faço para você, o que poderia ser os seus pães e os seus peixes? Eu não sei, quem vai poder responder isso é você mesmo. Eu quero te dizer para você que nem sempre é dinheiro. Na maioria das vezes não é dinheiro. Mas pode ser tudo aquilo que você confia que não é Deus. Tudo aquilo que você coloca a sua confiança e o seu coração que não é Deus. Para alguns pode ser que os pães e os peixes é o trabalho. É o trabalho. Para outros, enfim, pode ser um bem material, eu não sei. É tudo aquilo que você coloca a sua confiança, mas que não é Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser o seu conhecimento, pode ser o seu bem-estar, pode ser os seus dons, pode ser os seus talentos, enfim. Você é que sabe o que pode ser na sua vida. Mas é aquilo pelo qual você se garante. É aquilo pelo qual você fala, ah, nisso eu estou seguro. E eu quero te dizer, confie tudo a Deus. Que não só você, mas uma grande multidão será beneficiada. Ele nos deixou a tarefa de amar e cuidar do próximo. E eu quero te lembrar que é Deus que cuida de você. Às vezes a gente pensa que somos nós mesmos. Às vezes a gente pensa que, ah, é aquilo que eu constituí. Meu amado, não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Porque coisas materiais hoje nós temos, amanhã podemos não ter mais. Quem cuida de você é Deus. Quem traz o sustento na sua casa é Deus. Quem coloca o pão sobre a sua mesa é Deus. Quem te abençoa com uma família é Deus. É Deus quem cuida de você. Cuide das coisas de Deus, porque é Deus quem cuida da sua vida. Feche seus olhos. E eu quero te convidar a você estar refletindo nesse tempo. O que é os seus pãezinhos e os seus peixinhos? O que é na sua vida? O que que o Senhor está esperando que você entregue a Ele? Para que então você possa vivenciar um milagre e tantos outros serem alcançados.